Informação com o Vítor Lenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Pedro Marques colocou o dedo em ferida antiga. É inacreditável que as pessoas se levantem de madrugada para garantir consultas médicas. PSP recuperou todos os artigos furtados na farmácia Alfa. Responsáveis estarão em situação ilegal no flecheiro. Ainda em matéria criminal, PSP faz detenção à porta de baile de finalistas da Jacome Raton. Jovem estava na posse de navalha. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
No restaurante Lodes, as mulheres são rainhas. Dia 11 de março, há jantar especial para mulheres. Buffet de entradas frias, ameijos à bolhão pato, salmão com molho de laranja, brás de camarão e alho francês, entrecosto assado com molho de mel e mostarda, sugestão do chef, buffet de doces e frutas e café. Estas iguarias são acompanhadas de música ao vivo com os guardiões do palco. Vai resistir? 11 de março, sexta-feira, jantar especial de mulheres, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Lodes, existe a pensar em si. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente nebulosidade na região norte. Nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, durante a tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Acentuado arrefecimento noturno com formação de gelo ou geada nas regiões do interior e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Coimbra e Leiria, 15 para Castelo Branco e Lisboa, 16 para Tomar, Santarém e Évora e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Pedro Marques colocou o dedo numa ferida muito antiga. É recorrente, até na área dos centros de saúde, à escala urbana, que muitos cidadãos sejam obrigados a deslocarem-se de madrugada até à porta das referidas estruturas, de forma a garantir uma vaga para consulta médica. E mesmo assim, nem sempre é certo que consigam os seus intentos. O vereador dos Independentes quis abordar, então, esta situação, que classificou como inaceitável e, num plano mais abrangente, a relação entre o médico de família e o utente, lamentando que ocorram algumas situações que colocam em causa as necessidades de acesso à saúde por parte dos cidadãos. Uma situação que tem o comentário do vereador Pedro Marques. Vamos então ouvir essas declarações prestadas pelo vereador no decorrer da última sessão de Câmara.
Aqui penso eu que tem que ser muito mais a ARS, que é a relação dos médicos de família com os utentes. Eu acho que não faz sentido que haja muitas pessoas para terem médico, têm de estar ali às 6h30 da manhã e todo inverno com a chuva que tem estado e com o frio, é inaceitável. As pessoas ficam mais ou menos a estar ali à espera do que se calhar se lá não fossem. E depois é porque é que especialidades que temos no nosso centro hospitalar, os doentes são encaminhados para médicos particulares e não para a especialidade do centro hospitalar. E porque é que há muitos... Saber se há alguma limitação, se há, não deve existir, para que os médicos de família tenham limitações a passar exames médicos. Porque há pessoas que há muito tempo que se queixam de determinadas doenças e percebem que há uma relutância dos médicos em os encaminharem para as especialidades. Quer dizer, eu acho que não bate certo. E depois, se nós queremos intervir, até nos pedem, não faça isso, porque se calhar depois quando lá for, não matura, não atende, qualquer coisa assim, tem receita, tem medo. Isto não pode ser. Isto não pode ser. E compete-nos a nós, como ainda alguém me disse uma vez, compete-nos a nós, enquanto representantes dos nossos municípios, defendê-los no local próprio. E o local próprio, Sr. Presidente, compete de si, ou quem tem a Exploração da Saúde, junto das entidades competentes, quer Ministério da Saúde, quer a ARS, quer o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, colocar as sugestões e posso ter, garantir, todas elas têm nomes, se for caso disso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública conseguiu recuperar todos os artigos de dermocultura cosmética que tinham sido furtados na última sexta-feira da farmácia Alfa, situada na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, tal como o ERSE avançou em tempo oportuno. Duas mulheres, uma distraiu os funcionários e a outra aproveitou para retirar artigos de uma prateleira do estabelecimento, foram filmadas pelo sistema de videovigilância da farmácia e num ápice a PSP chegou às culpadas, encontrando-as na posse de diversos perfumes, cremes e óleos, artigos escondidos debaixo da roupa que, depois, foram apreendidos e entregues aos seus proprietários. Importa sublinhar que chegaram à redação da ERTS algumas denúncias em torno das cidadãs em causa, classificadas como estando numa habitação ilegal no acampamento do Flecheiro. Estas mesmas denúncias já terão chegado às próprias autoridades e à Câmara Municipal de Tomar. Um jovem de 19 anos foi detido na noite deste sábado, junto ao pavilhão Jacques Raton, por ocasião da realização do baile de finalistas desta escola. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Polícia de Segurança Pública justifica a detenção porque o jovem estava na posse de uma navalha de abertura automática. Fonte da comissão de finalistas, contactada pela ERTS, confirmou, entretanto, a presença da PSP no local, mas assegurou que a organização correu dentro da normalidade, sem qualquer problema que tivesse colocado em causa a segurança dos participantes. Ainda no âmbito da sua atividade, a Polícia de Segurança Pública deteve dois jovens, 19 e 21 anos de idade, por furto no interior da pastelaria Biju, no Largo do Seminário, no centro da cidade de Santarém. Os assaltantes recorreram a um martelo, a uma chave de fendas e um pé de cabra, para arrombarem a porta principal do estabelecimento. No interior da pastelaria dirigiram-se à cave, de onde retiraram 1.480 euros em dinheiro. Durante a consumação do furto, os seus autores tentaram ainda arrombar um cofre existente no escritório, só não o conseguindo devido à intervenção da polícia. Os detidos vão ser, entretanto, presentes ao Tribunal de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Bombeiros municipais de Tomar realizaram no último sábado mais um simulacro de incêndio. O exercício envolveu uma intervenção de combate a um hipotético fogo no edifício da Câmara Municipal e a retirada de pessoas do seu interior. No local estiveram várias viaturas dos bombeiros e elementos da corporação e, no final, a ERTS ouviu Vítor Baixo dos Bombeiros de Tomar, que no local coordenou as operações. Uma ação de demonstração daquilo que é a atividade dos soldados da paz e que garante também o grau de preparação do Corpo de Bombeiros.
Foi mais um exercício, não tanto exercício por assim dizer, mas sim uma operação de demonstração. Aquilo que nós pretendemos com este exercício é demonstrar realmente à população de que os bombeiros municipais de Tomar estão preparados para uma intervenção deste tipo e quisemos mostrá-lo isso, mostrando aqui passo a passo qual é a intervenção que nós temos. Há protocolos que têm de ser respeitados, não podemos entrar de qualquer maneira dentro do edifício, há normas de segurança que têm de ser respeitadas e foi isto que nós tentámos aqui fazer, mostrar à população todo o nosso trabalho, passo a passo, até levarmos a bom porto, por assim dizer, a nossa missão, que será o resgate das vítimas prioritariamente e a seguir, sempre que o seja possível, a salvaguarda dos bens. Esta é a nossa missão, a vida, a qualidade da vida e, se conseguimos juntar a isto tudo, a salvaguarda dos bens pessoais das pessoas, a nossa missão será um êxito. Nós temos várias sessões de treino programadas, praticamente termos cerca de duas, três sessões de treino mensais com todo o Corpo de Bombeiros, incluindo a parte da vertente profissional e a vertente voluntária. Fora isso, também a parte da vertente profissional vai tendo treinos diários, só que aqui, ao fim e ao cabo, é o juntar de toda esta formação, de toda esta experiência e de treino que vem sendo adquirido ao longo do mês, dos meses, por assim dizer, numa situação hipoteticamente real, em que temos um edifício, temos a entrada no edifício, temos resgate das vítimas e aqui colocamos à prova, por assim dizer, todo o nosso conhecimento e tudo aquilo que vamos treinando ao longo do mês.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizaram-se no passado sábado, no entroncamento, as cerimónias oficiais das comemorações do 60º aniversário do Serviço de Material e 10º aniversário do Regimento de Manutenção. integrada nas comemorações, está, entretanto, patente no Museu Nacional Ferroviário até 3 de maio, a exposição Bartolomeu da Costa, aquele que foi o primeiro responsável pelo serviço e que dá a conhecer as origens desta estrutura, hoje fundamental à atividade do Exército. No decorrer das cerimónias comemorativas do aniversário, destaque para a realização solene e para as intervenções na altura. Na intervenção de abertura, levada a cabo pelo Comandante do Regimento de Manutenção, o Coronel Engenheiro Material João Paulo Silva, este referia algumas das limitações do serviço, nomeadamente as que se prendem com a Brigada de Reação Rápida.
Outra das companhias operacionais do Regimento de Manutenção, que é hoje uma realidade, é a Companhia de Manutenção da Brigada de Reação Rápida. Embora com um ano e pouco de vida, tendo vindo a incrementar exponencialmente a sua atividade de manutenção e reabastecimento em prol das unidades da BRR, sempre em ação concertada com o oficial de manutenção da Brigada de Reação Rápida. Contudo, a Companhia de Manutenção aguarda hoje, tal como em 2010, a Companhia de Manutenção da Brigada de Intervenção, por uma oficina nova, com novos e modernos meios tecnológicos afetos à manutenção e, muito mais importante do que isso, por meios humanos qualificados, de forma a fazer face às exigências dos novos sistemas de armas, como as novas viaturas 4x4. Em termos de infraestruturas, o Regimento de Manutenção desenvolveu, ao longo deste ano e meio, diversas obras de beneficiação de instalações que passaram por intervenções nas áreas sociais e oficinais. Aqui podemos realçar a melhoria de um edifício de alojamento de sargentos e alguns apartamentos nos prédios militares, fora da unidade, dando-lhes as necessárias e obrigatórias condições de habitabilidade, bem como a manutenção de algumas coberturas oficinais. Também ao nível da segurança, o Regimento de Manutenção tem neste momento a totalidade do seu perímetro vedada e uma nova arrecadação de material de guerra regimental, o que nos permite obter níveis de segurança muito mais elevados. Ainda neste último ano, e fruto da reorganização dos estabelecimentos fabris, o Regimento de Manutenção viu a sua missão alterada com a implementação de um ponto de venda de fardamento que apoia a zona de Tancos, Tomar, Leiria, etc. O Regimento de Manutenção encara todos estes desafios com esperança no futuro. Alicerçado em ideias, em conhecimento e experiência acumulada ao longo dos anos, importa então trabalhar visando a exploração de sinergias, a melhoria dos indicadores e condições de trabalho existentes.
Referência também para a intervenção do diretor honorário deste serviço, do Serviço de Material, o General Ilídio Morgado da Silva, que centrou assim a intervenção precisamente sobre Bartolomeu da Costa, o patrono do Serviço de Material.
Inseridas nas cerimónias comemorativas do Dia do Serviço de Material e do Regimento de Manutenção, tiveram lugar na quinta-feira, nesta cidade do Entroncamento, o lançamento do livro Tenente-General Bartolomeu da Costa, com a inauguração também da exposição temporária em sua homenagem com o tema O Homem, a Época e a Obra. Esta exposição e este livro sobre a biografia do Tenente-General Bartolomeu da Costa vem recordar-nos a sua brilhante carreira dedicada ao desenvolvimento da técnica, ao aperfeiçoamento de máquinas e de procedimentos tecnológicos, contribuindo indubitavelmente para a evolução e o progresso de Portugal na época do rei Dom José I e do seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal. Desde que o Tenente-General Bartolomeu da Costa assumiu em 1800 a direção do Arsenal do Exército, este estabelecimento sofreu grandes transformações e um grande incremento na sua atividade. Na época, era o maior complexo industrial do país, estando na vanguarda da tecnologia mundial. Bartolomeu da Costa foi um militar do século XVIII, dotado de grande sentido prático e inventivo, o que, aliado à sua capacidade de inovação e poder de iniciativa, o levaram a modernizar e inovar a fundição e fabrico de armamento em Portugal. Além de outros trabalhos, sempre pautados pela inovação e engenho, foi ainda o autor do processo de fundição e fundidor de um único jato de bronze da estátua equestre de Dom José I no Terreiro do Paço, obra que todos nós conhecemos. Pelos seus feitos e pela notável figura de militar e de técnico que colocou todo o seu saber e dedicação ao serviço da nação, foi eleito como patrono do Serviço de Material.
referência também para a intervenção, a fechar, do General-Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos Corbal Hernández Jerónimo, que reconheceu os desafios que se colocam no presente ao serviço face à evolução tecnológica.
A minha visão de um exército moderno e eficiente, capaz de mobilizar uma força credível e de elevada prontidão, exige militares qualificados, motivados e competentes. Reconheço nos militares do serviço material estas características. No que diz respeito aos equipamentos e materiais mais modernos, estes caracterizam-se atualmente por uma grande sofisticação e um elevado tecnicismo. Comportam custos de aquisição e de operação elevados, pelo que, também neste contexto, a motivação, a preparação técnica e a especialização na operação, mas também na sua gestão e manutenção, são elementos determinantes para o sucesso. Importa, antes de mais, rentabilizar o binómio custo-eficácia, fator absolutamente determinante para a utilização judiciosa dos sempre escassos recursos, principalmente os financeiros. Este é um desafio permanente para o Exército. O futuro não parece defeição para a mudança deste paradigma, pelo que cabe ao Exército adaptar-se a esta realidade. Ao Regimento de Manutenção, que hoje igualmente comemora o seu dia, desejo também transmitir o meu reconhecimento pela forma abnegada e profissional como tem vindo, desde 2006, a desempenhar a sua missão de assegurar a manutenção intermédia de apoio geral ao Exército e a manutenção intermédia de apoio direto às nossas unidades, estabelecimentos e órgãos, bem como o aprontamento das companhias de manutenção, da Brigada de Intervenção e da Brigada de Reação Rápida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Com o objetivo de repor a segurança dos automobilistas, a Câmara Municipal de Abrantes vai proceder à reparação de um troço da estrada municipal 556 entre Arreciadas e São Fecundo. Devido às características da intervenção na via, será necessário proceder à interrupção de circulação de trânsito nesta terça e quarta-feira. A principal alternativa à circulação será por Val de Zibrinho, Pego, podendo também optar-se por Bem Posta ou Barrada Concavada. Será introduzida a sinalização para desvio do trânsito. No período noturno, deverão manter-se os desvios de trânsito devidamente sinalizados e todos os obstáculos na via balizados de forma bem visível. A obra de responsabilidade da Câmara Municipal de Abrantes e da União de Freguesias de São Miguel de Rio Torto e Rocio, ao sul do Tejo, vai estar a cargo da empresa Construções Vias Manso. Numa nota de imprensa, o município de Abrantes pede antecipadamente desculpa pelo incómodo causado, na certeza que as condições de segurança com a realização destas obras irão em muito melhorar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Alcanena foi palco no passado sábado para a apresentação do livro As Dúvidas dos 30, da autoria da jornalista e guionista Susana Gaião Mota. As Dúvidas dos 30 é um livro de estreia de Susana Gaião Mota, onde revela que as dúvidas dos 30 podem ser surpreendentes, mas as respostas que a vida dá são muitas mais. Trata-se de um livro intenso que dá assim pistas sobre como celebrar a vida. A apresentação do livro esteve integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, uma iniciativa que decorreu na Biblioteca Municipal de Alcanena. Destaque na altura para as palavras da Presidente de Câmara, Fernanda Sincera, precisamente sobre o Dia da Mulher, o 8 de março.
A mulher está de uma forma muito presente, muito viva, muito determinada, muito corajosa na sociedade. Não só na portuguesa, mas no mundo. Eu não tenho uma visão tão pessimista do papel e do ser mulher. Eu estou numa área na política que também não é fácil estar na política, nem para homens nem para mulheres, mas não tenho sentido nenhuma discriminação negativa, muito pelo contrário, por vezes até sentimos um reconhecimento das conquistas, do trabalho que conseguimos, daquilo que conseguimos concretizar e obter, e eu sinto que olham para nós com respeito e com gratidão nos vários fóruns, como devem calcular, quer ao nível local ou municipal ou nacional também, há esse reconhecimento. Por isso não tenho essa visão tão pessimista do que é ser mulher hoje.
Fernanda Cessera abordou também os temas que marcam a atualidade no que se refere às mulheres, nomeadamente a violência a que estas estão sujeitas. Vamos então ouvir essas declarações de Fernanda Aceiceira sobre também este aspecto.
Se a evolução, se consegue cada um acompanhar o ritmo da evolução, o ritmo de vida, o stress, depois associado a problemas sociais gravíssimos, como é a falta de emprego ou a falta de dinheiro, nenhum de nós com certeza saberá. Eu não saberia, eu nem sei como é que será viver sem um emprego e sem um rendimento e com problemas de procurar encontrar dinheiro para as coisas mais básicas que é necessário ter, como para a alimentação, para a educação. Quer dizer, devem viver-se dramas terríveis em famílias, em pessoas. E nada justifica, obviamente, extremos que nos vamos apercebendo, mas é um facto que as mulheres continuam a ser muito o indivíduo, portanto, o cidadão, que do ponto de vista do género feminino está mais associado à violência, mas eu quero crer que a violência é transversal. Hoje, na sociedade, também há homens que são violentados, as crianças são muito violentadas, essa é a parte que realmente nos deve mobilizar a todos por tolerância zero a tudo o que é violência, mas tolerância abaixo de zero a tudo o que seja violência para as crianças, os que estão claramente indefesas. Depois, quando chegamos aos idosos, também se fala muito em violência nos idosos. Podemos dizer assim, vivemos numa sociedade violenta e se calhar é essa a parte que mais nos deve preocupar, é esta violência.
Fernanda Cessera, Presidente da Câmara de Alcanena, neste Dia Internacional da Mulher.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros amigos ouvintes da Rádio Eltz, na última campanha eleitoral para as eleições legislativas do passado dia 4 de outubro, assumi, enquanto candidato, mas também enquanto mãe, senhora de género, um conjunto de compromissos sobre o meu trabalho do âmbito distrital e regional, sem esquecer nunca a base nacional da eleição. Entre estes que designos encontramos a defesa do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na região do Meio Tejo, mas particularmente no Conselho de Mar. É um tema antigo e que muitos têm calado. Muitos não podiam dizer uma coisa completamente diferente quando estão na oposição. Afirmei que não faria isso em qualquer momento de situação. A defesa do Centro Hospitalar do Meio Tejo com qualidade, nomeadamente garantirem tomar no Hospital de Nossa Senhora da Graça as valências de medicina interna e uma urgência com capacidade de respostas, são uma necessidade. O programa eleitoral do PS do Distrito apresentava isso como prioridade. Desde o início do meu trabalho parlamentar, mesmo não pertencendo à Comissão de Saúde, procurei dar respostas para este problema, como mostra a reunião onde acompanhei a Sra. Presidente de Câmara Municipal de Mar ao Ministro da Saúde, Professor Adalberto Campos Fernandes. Neste contexto, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, entregaram um projeto de resolução, o número 153/2013, onde procuramos responder às necessidades de cuidados de saúde que a população necessita na região. Isto é a política proximidade. Nesse projeto existe a defesa de um hospital de mar com medicina interna e com urgência de qualidade. Nestas, como outras matérias, tenho procurado cumprir o prometido. Na última semana, na audição do Ministro da Saúde sobre o orçamento do Estado de 2016, exigindo medicina interna em Tomar e com melhores urgências, mais meios humanos e materiais, o Ministro da Saúde diz estar atento à situação do Meio Tejo, classificou-o como grave, e disse que a medicina interna brevemente seria uma realidade. Isto é o trabalho de proximidade que se exige aos eleitos. Muito obrigado e até daqui a 15 dias.
A nota do dia com Hugo Costa no fecho das notícias, informação regional e local, aqui de novo na ERTS, quando forem 15 da tarde. Até lá, continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.